Vamos lá, chegou a hora. Nossa história é aqui agora.
Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 se encerraram nesse último domingo, com uma grande festa no Maracanã. Mas aqui no estádio, os Jogos Paralímpicos ainda não acabaram. Eu tive o prazer de conversar com a grande Verônica Hipólito, a nossa querida magrela, ela que ganhou duas medalhas na Rio 2016, uma de bronze nos 400 metros e uma de prata nos 100 metros, ambos classe T38. Também conversei com Gustavo Araújo, ele que foi medalha de ouro no revezamento 4x100, classe T11-13, com um recorde paralímpico, com 42 segundos e 37 centésimos. A gente conversou sobre um pouco de tudo, superação dos atletas, o que eles acharam dos Jogos Paralímpicos, e você confere esse papo super descontraído aqui no estádio.
Vai na boa, vai que dá, vai na boa, vai que dá, vai com você com vontade, inspirando emoções, vai na boa, vai que dá.
Olha, prazerzão falar com vocês, eu ficava aqui dos corredores da TV olhando vocês competindo, vibrando tudo. Primeiro que eu ia perguntar, começar com primeiras damas, né? Começar, Verônica Hipólito, duas medalhas nos Jogos Paralímpicos. Eu tive a oportunidade de ler um pouco da sua história, daquilo que você conseguiu superar. Eu sei que é chato a gente falar de superação, eu sei que vocês não aguentam mais, mas eu fiquei pensando, quando eu li um pouco da sua história, eu fiquei pensando, cara, às vezes eu fico ralando pra malhar, e reclamo de unha encravada, ela correu do jeito, daquele jeito, com as coisas que ela estava, e ela ganhou a medalha. Que avaliação você faz dessas suas conquistas nos Jogos Paralímpicos? O que você tira de lição dos Jogos aqui no Rio de Janeiro para sua carreira? Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde. Primeiro, muito obrigada. A gente não se cansa quando fala de superação, até porque a gente espera estar passando isso para todo mundo. Não é segredo, tive uma história bem conturbada. Tive tumor, AVC, outro tumor. No final do ano passado fiz uma cirurgia, não sabia nem se eu conseguiria estar aqui. Consegui, depois de lesão, depois de um monte de coisa. E acho que eu fiz uma excelente primeira Paralimpíada. Ganhei uma prata e um bronze. Brinco até com os meus amigos que ganharam ouro, que eles dependem de mim para completar um pódio agora. Acredito que foi muito boa. Tirei de aprendizado que a Paralimpíada é muito maior do que eu imaginava. Os jogos são muito maiores do que eu imaginava. A vila, a competição, o clima. E eu tive a sorte da minha primeira Paralimpíada ser no meu país também. Então foi muito legal isso. Não teve essa coisa de pressão, porque a torcida estava do meu lado, do nosso lado. Isso foi muito bacana. E acho que uma coisa muito legal para dizer é... Todo mundo fica falando assim, o que a Verônica passa é muito pior do que eu passei. Acho que não existe isso. A dor é sua. Eu tive a minha dor, eu não posso dizer que é maior ou menor que a de alguém. Então, não importa o que você tenha, é sua a dor. Então, o que você tem que fazer é não tratar essa dor com tanta importância. Eu sempre falo do que eu penso, problema, solução. Todo mundo tem um problema. Você tem o seu, quando você sai na rua, alguém vai ter um problema. Todo mundo tem. Mas não se apega nele. A solução é muito melhor... E é pensando na solução que eu consegui chegar nos jogos.
Agora, Gustavo Araújo, prazer estar falando com você também. Belíssimo nome, inclusive. Gustavo, e a sua avaliação que você faz? Primeira Paralimpíada. Se puder balançar a medalhinha só para a gente captar o áudio aqui. É dourada. Esse barulhinho da medalha de ouro. Gustavo, melhor impossível, não é?
Nossa, não teria... presente melhor, que eu fiz aniversário na Paralimpíada.
Parabéns!
Obrigado. No dia 14 eu ganhei a medalha no dia 13. Então, foi o melhor presente que eu pude ganhar na vida de aniversário. Eu passar por tudo isso, né? Cada atleta paralímpico tem a sua história, a sua deficiência. E a gente nunca fica reclamando, né? E sempre vai correr atrás de superar nossas dificuldades, as nossas limitações. Então acho que eu vim para essa Paralimpíada para me superar, me superei junto com os meus amigos. Então, primeira Paralimpíada, uma medalha de ouro, com recorde paralímpico. Eu acho que não tenho o que reclamar, e sim usar tudo isso que aconteceu e não querer estacionar. E sim, em Londres, no próximo ano mundial, procurar evoluir mais. Em Tóquio, com certeza, buscar outra medalha novamente, está representando o Brasil da melhor forma.
A Verônica falou de logo a primeira Paralimpíada ser logo aqui em casa. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas competições no Engenhão, principalmente do atletismo. Eu vi a medalha de ouro da Shirlene Coelho, que foi uma coisa fantástica. E eu vi todo aquele calor humano. A gente percebia nos olhos de vocês, quando a câmera focalizava vocês aparecendo no telão, que era uma coisa diferente, que era uma coisa especial. É por aí mesmo competir em casa? Vocês sentem esse arrepio? É diferente, não é?
O arrepio vem na alma. É muito gostoso. Todo mundo fica falando assim, é pressão por você estar no seu país? Não é. A gente está fazendo... A gente tem a sorte da nossa profissão ser a nossa diversão também. E estar no nosso país com todo mundo gritando o nosso nome, torcendo, vibrando, é muito bom. Eu e o Gustavo, a gente acredita muito em vibração positiva e foi o que a gente só recebeu aqui. Eu subi no pódio com uma prata e um bronze e eu falei que ia fazer disso meu ouro. Mas o público conseguiu fazer isso de um ouro muito maior e foi muito divertido, muito gostoso.
É muito bom porque essa energia do povo brasileiro a gente sente antes de entrar no estádio. A partir do momento que a gente passa no detector de metal ali, tem os policiais da Força Nacional, o pessoal do Exército, passam ali e já olha e fala assim, boa sorte, vai lá, vai dar tudo certo. Começa ali, a gente sobe pra rampa, vai pras barracas do Brasil, tem da tia que limpa o banheiro, da garotada que tá passando ali no estádio pra entrar nas arquibancadas, tá todo mundo fala assim, vai lá, boa sorte. E quando entra no estádio, fala o nome do atleta, e fala Brasil, vem, sobe, dá um arrepio, o coração dispara, porque é uma energia muito grande, é muito bom competir no Brasil.
Parece que até da forma que eles gritam, pareciam que colocar aquele estádio abaixo, foi uma coisa muito legal. E chega a ser até engraçado, porque até na câmera de chamada, que quando a gente entra 50 minutos antes, quem tá lá dentro não pode mostrar a torcida para os atletas. Mas tinha um ou outro árbitro que dava uma piscadinha pra gente e um sorrisinho ficava, vai lá, vai lá.
Eles falavam com os olhos, né? Eles olhavam assim, balançavam a cabeça, já dava pra entender. Vai lá, faça seu melhor e traga essa medalha pra nós, porque tá sendo muito bonita a Paralimpíada, como todo mundo tá falando.
Vai na boa, vai que dá, vai na boa, vai que dá, vai com você com vontade, inspirando.
A minha próxima pergunta é nesse sentido. Como é que vocês estão enxergando a realização dos Jogos Paralímpicos aqui no Rio de Janeiro em matéria dessa questão de exemplo, de você observar o diferente com indiferença? Assim, ver na pessoa que é diferente, mas alguém, gente como a gente também, chora, ri, sangra, fica brabo, fica feliz, dá gargalhada. Aliás, eu tenho que dizer que essa entrevista é uma das mais felizes que eu já fiz na minha vida. Primeiro porque eu sou fã dos dois e depois que eu tô me divertindo a beça. Mas como é que vocês encaram isso, assim, mostrar que o ser diferente também é legal? Também, assim, mostrar que todos somos iguais?
Logo no alto rendimento, levando as crianças, não só criança, todo mundo que tá no estádio, que estão nas arenas, vão ver que um cego corre muito bem, nada muito bem.
E como?
Vão ver que alguém numa cadeira de rodas não é um coitadinho, é alguém que pode chegar a 45 km por hora ou mais, que pode nadar. Vão ver que também consegue jogar futebol, que outros cegos também conseguem jogar futebol muito melhor que muita gente. Então, o que a gente queria, a gente sempre bateu na tecla foi, não somos coitadinhos, somos do alto rendimento. Mas aqui na Paralimpíada a gente está tendo uma chance enorme de não deixar a Paralimpíada na Paralimpíada. De você começar a ver que, primeiro, deficiência todo mundo tem. A deficiência de muita gente não é correr tão rápido quanto eu e o Gustavo.
Até que vocês correm rápido a beça.
Ainda bem, né?
Que deficiência é essa? Que a gente consegue ser um dos melhores do mundo. Deficiente. Então é algo muito... Acho que é isso que o legado do Rio vai trazer, vai deixar marcado no povo brasileiro, que o atleta paralímpico, ele não é um deficiente, ele é um deficiente, mas não com essa tonalidade,
com esse peso,
e sim, somos taxados como heróis paralímpicos, porque somos heróis, a gente luta, a gente corre atrás, sofre, cai, levanta e mostra, independente da sua deficiência, a gente corre feliz, corre com o coração.
É, eu quando eu estive no Engenhão, foi até interessante vocês terem mencionado isso, que eu tive a oportunidade de ver muita gente trazendo os filhos na cadeirinha de rodas, com muletinha. Eles entravam com uma cara e saíam com outra completamente diferente, brilho nos olhos. Mamãe, mamãe, eu quero correr, eu quero correr. Tem uma vez até que teve uma mãe que teve que segurar o filho na rampa, que ele já queria descer cadeira de rodas correndo.
Aí, será? Tipo... Esse menino vai ser adversário de quem?
É verdade.
E isso é legal, a gente quer renovação, a gente quer mais gente, a gente quer mostrar que o movimento paralímpico aceita todo mundo. O movimento paralímpico, inclusive, não é só para quem tem deficiência. O movimento paralímpico é aberto para todo mundo, como sem deficiência física, mental ou visual. Quando a gente diz para todo mundo que a torcida, a gente corre por vocês, a gente corre, na verdade, por nós, todos nós. E eu espero que todo mundo tenha se sentido representado. O legado do exemplo é a melhor coisa que alguém pode deixar, porque é a única coisa que não pode ser destruída.
É, se a gente conseguiu alcançar que seja 2, 3, 4, 5 crianças que estavam dentro de casa, que achavam que não tinha volta o mundo, a gente está mostrando que tem. A gente pensou, eu, por exemplo, pensei que tinha acabado a minha vida como atleta por causa da baixa visão, e não, vim no Paralímpico com outra oportunidade para continuar fazendo o que eu amo. E a Verônica, da mesma forma, caiu no atletismo de paraquedas ali, que era para uma reabilitação, e hoje ela está entre as melhores do mundo. Olha que peso. Então, podemos alcançar uma pessoa, vai naquele...
Naquela de formiga.
De formiguinha, sabe?
De um em um.
De pouco em pouco a gente vai enchendo o pote e vai tornar esse movimento paralímpico, essa equipe, essa família paralímpica que a gente fala. Eu nem falo equipe, mas sim uma família, onde a gente acaba convivendo muito mais com um companheiro de equipe do que a própria família. E tornar essa família tão bonita que é a nossa. Então, assim... Todo atleta novo é bem-vindo.
Uhum. Olha aí o exemplo de, um exemplo de Johansson Petrúcio. Muita gente poderia falar assim, Johansson é um multimedalista e poderia sim ficar com uma raiva, criar uma inimizade com o Petrúcio por ele estar chegando batendo recorde. E o Petrúcio chegou a virar para o Petrúcio e falou assim, treine muito que você será o melhor do mundo. E com certeza no próximo Petrúcio vai falar assim, treine muito que você tem que ser melhor do que eu, mas eu não vou deixar. E... acho muito bacana também dizer que a gente não está fazendo só para pessoas com deficiência. É, como eu disse, dessa coisa da dor. Cada um tem a sua própria dor. Cada um tem a sua própria vida, sabe pelo que está passando. A gente quer mostrar que independentemente do que você passa, isso passa. Aqui, passou. O Gustavo poderia se desesperar porque ele ia começar a perder a visão. Eu podia me desesperar quando falaram para mim... você não vai mais andar. E acho que a gente se desesperou no início.
Desesperou um pouquinho.
Mas depois passa. Olha onde a gente tá, então qualquer um pode chegar onde quiser.
Rapaz, eu fiquei até sem palavras agora. Só pra gente encerrar esse papo aqui no estágio, ser atleta de alto rendimento não para. Vocês têm novas competições. Eu tava conversando com o Gustavo fora do ar, até dizendo, as nossas férias já estão contando a partir de agora. E vocês aqui na Rádio Nacional, Rádio MEC, TV Brasil, começando com a gente. Quais são as próximas competições? Qual é o planejamento de vocês pro fim desse ano, pro ano que vem? O que vai ter de bom no atletismo paralímpico?
A gente ainda tem a etapa do Circuito Nacional, que faz parte do nosso calendário anual. São 3 etapas que acontecem em São Paulo. E, então a gente tem que ir lá, acabar competindo lá, porque esse é o nosso último compromisso. E depois cada um vai ter seu planejamento com o seu treinador, com a sua vida, visando já... O ano que vem, a primeira etapa nacional, que serve como classificatória e índice para o Campeonato Mundial no meio do ano já.
Então, uma coisa que a gente brinca, a pauleira aqui nunca acaba. Você é um vício. Você acaba para Paralimpíadas, você vai para o Mundial, aí no outro ano você tem que treinar muito, porque no ano seguinte vai ter mais um Mundial, e desse Mundial no ano seguinte vai ter uma Paralimpíada. Nunca para essa vida. E parece que a gente sempre quer mais, quando faz aquela marca que todo mundo achava que era impossível, inclusive a gente, tem um novo ponto do impossível que a gente quer bater e quer ficar batendo. E uma coisa muito, muito, muito legal no final desse ano, no nosso calendário do circuito, é que vai ser aberto para sub-18.
Nossa,
então,
legal.
Pessoas que não conseguiram índice vão poder estar correndo com a gente. E nós estamos, acho que a gente está tão animado quanto o pessoal que vai vir correr, porque a gente vai ver o futuro.
É... A gente acaba sendo espelho, né? Ainda mais agora, depois de medalhas e toda a repercussão que teve, viramos espelho para muita gente. E essas crianças, esses adolescentes, adultos que vão estar aí competindo nas etapas nacionais, vai ter. Nós vamos ter o privilégio de competir com eles e eles vão ter com a gente. Então vai ser uma festa linda, assim, praticamente. Imagina você entrar na pista, tá lá do lado da Verônica, duas medalhas na Paralimpíada. É algo, nossa, sensacional.
Eu competi um revezamento contra alguém que ganhou uma medalha inédita e que bateu o recorde paralímpico. Então, acho que vai ser muito divertido também.
É uma troca de energia muito boa.
Só para encerrar mesmo, eu ouvi um papo de que a equipe de revezamento 4x100 tinha um apelido. Eu quero saber que história é essa. A gente aproveita que a gente está no rádio, não tem imagem, não precisa dançar. Que história é essa?
Ainda bem que não mostra ele, porque ele está mudando de cor aqui, está ficando roxo.
Então, a gente... Foi uma brincadeira que a gente soltou ali depois da semifinal do revezamento. Porque a gente era um grupo muito unido e quando a gente correu, o pessoal fez uma festa só. Aí falaram assim, vocês são os meninos da Vila? Eu falei, não, os meninos da Vila é do Santos, do futebol. A gente é os Backstreet Boys do Paralímpico. Ou seja, não, o Back Favela Boys das pistas. É, mas é que nem o grupo musical mesmo. A gente chega, faz festa, levanta a multidão e onde passa é sucesso, né? Então foi isso que aconteceu.
Como é que é? Back Favela Boys. Nossa senhora. Muito.
Dançam bastante, viu? Ainda bem que isso aqui é rádio.
Dançam o quê?
Ah, dançam tudo que você não quer ver.
É, então ainda bem que a rádio não tem imagem. É. Então, Gustavo Araújo, Verônica Hipólito, olha, prazerzão falar com vocês aqui no estádio. Acho que a gente tem muita coisa pra gente refletir, não só como admiradores do esporte paralímpico, mas até pra nossa vida. Quero agradecer pessoalmente por vocês terem passado para os ouvintes e para mim também toda essa lição de vida, toda essa lição de como encarar um problema e transformar. Esse problema é pequeno, a gente passa por cima e vamos nos superando. Galera, muito obrigado mesmo, de coração.
A gente que agradece muito e espero que todo mundo tenha amado o Movimento Paralímpico e continue acompanhando.
Eu amei.
Ah, que bom. Já atingimos alguém.
É, isso daí. Gratidão a todos os ouvintes, a todo mundo. E estamos aí para representar de melhor forma o nosso país e qualquer coisa chama a gente, pergunta, que a gente estamos aí para ajudar também.
Agora, só uma coisa, já que é rádio, qual a música que o Back Favela Boys pediria pra gente ouvir agora no som da rádio? O que a gente pode colocar?
Ah, acho nada mais do nosso hino paralímpico.
Aê!
Vamos lá, chegou a hora, nossa história é aqui agora, vamos transformar cada segundo no melhor de nós pra todo mundo. Vamos lá, nossa mensagem, soltar nossa voz, força e coragem. Vamos transformar cada segundo no melhor de nós pra todo mundo.
Esse foi o nosso papo com Gustavo Araújo e Verônica Hipólito aqui no estádio. A gente espera que vocês tenham gostado dessa entrevista e que vocês tenham se interessado ainda mais pelo desporto paralímpico, assim como eu me interessei. Um grande abraço e até a próxima.
Vai na boa, vai que dá. Vai na boa, vai...